Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 16 horas e 20 minutos. Quero registrar a presença das seguintes autoridades. Primeiro, o presidente da Câmara, José Aparecido da Rocha. Seguido dos membros desta comissão, Antônio Ismael Alves de Mira, vice-presidente, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, secretário da comissão, Tiago Piotto, vereador, Rafael Torrezan, representando o setor de contabilidade, orçamento e receita da Câmara Municipal, a Tatiana Fodra, secretária de Assuntos Jurídicos, Fernando Raci, representando a ONG Transparência Bitinga, a Fátima Johansen, diretora financeira, o Adonias e a Núcia, que representam nesta oportunidade o Sindserve, o André Cordeiro Cidadão e todos os funcionários desta casa. Gostaria de começar pelo projeto de lei 214, tá? O 270 nós vamos deixar por último, porque o responsável do SAI vai chegar daqui a alguns instantes. Então, nós vamos começar pelo 214, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.767, de 12 de dezembro de 2018, destinado a suprir dotação que se encontra com saldo insuficiente da outras providências de autoria do Poder Executivo. Vai ler, Leopoldo? Pedir para o secretário da comissão, Leopoldo, vereador Leopoldo, para fazer a leitura do projeto. Qual que é, gente? 214.
Projeto de Lei número 112/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 4.767, de 12 de dezembro de 2018, destinado a suprir dotação que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 4.767, de 12 de dezembro de 2018, no montante de R$ 26 mil, destinado a suprir dotação que se encontra com saldo insuficiente, conforme a seguinte classificação orçamentária: Secretaria de Esporte e Lazer, manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, R$ 26 mil. Artigo 2º. O crédito adicional suplementar aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Obras Públicas, obras públicas e instalações de bens públicos e infraestrutura, menos R$ 26 mil. Artigo 3º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovado pela Lei Municipal número 4.688, de 27 de junho de 2018, referente ao exercício Programa 2019 nas ações dos seguintes programas. 1º. Programa 0003, denominado Fundo Integração pelo Esporte, com valor inicial previsto em R$ 822.500, com um acréscimo de R$ 26 mil. Item 2, Programa 0012, denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R$ 7.786,39.
Senhor presidente, um minuto, por favor. Daqui para frente, não é perder tempo ficar lendo o projeto. O essencial já foi falado, que está aí no artigo 1º e 2º. Senão, não vamos ficar perdendo tempão aqui, é troco de nada, tá? Por favor, podemos pular?
É que eu estou concluindo a leitura, né? Falta só dois artigos, Fernando. Só para concluir, né? Comecei já, né? Bom, é o presidente que decide. Se quiser, posso continuar? Onde eu estava aqui mesmo? Item 2. Programa 0012, denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R$ 7.786,39, com redução de R$ 26.000. Artigo 4º. Fica alterado o Plano Plurianual, PPA, criado pela Lei Municipal nº 4.537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio de 2018 a 2021, referente ao exercício Programa 2019, nas ações dos seguintes programas. Item 1, Programa 0003, denominado Fundo de Integração pelo Esporte, com valor inicial previsto em R$ 822.500, com acréscimo de R$ 26.000. Item 2, Programa 0012, denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R$ 7.786,39, com redução de R$ 26.000. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cristina Maria Calil Arantes, Prefeita Municipal.
Gostaria de passar a palavra para a explicação para o representante do Poder Executivo.
Boa tarde a todos. Esse projeto de lei a gente protocolou na casa na segunda-feira e houve uma dúvida, a gente até pediu o regime de urgência especial, mas houve uma dúvida em relação ao valor e por conta da origem do recurso. A origem do recurso é aquele proveniente da doação diária para Rigomel e ficou estabelecido que era aproximadamente ali R$ 30.000, R$ 31.000. O que que acontece? Tem os rendimentos, aí foi para 32, 33 e pouquinho. A gente pegou uma ficha e abriu e suplementou ela com R$ 26.000, que é a ficha 273, equipamento e material permanente. A dúvida em relação a isso dizia respeito a, mas não era um valor, não era maior? Por que está suplementando só R$ 26.000? No ofício de justificativa, explicação, não ficou muito claro o que estava acontecendo. Mas o que que é? A gente já tem uma ficha de equipamento e material permanente na mesma secretaria no valor de R$ 7.737,20. Então, eu estaria remanejando mais R$ 26.000, o que daria aproximadamente, aí no total, o valor dessa doação, desse pagamento da empresa à Prefeitura Municipal. Então, por isso que aqui foi só R$ 26.000,00. E não, no caso, 33, 33 mil e pouquinho. Porque isso já complementaria, somaria aos R$ 7.737,20. Então, explicando aí na ordem lógica do que aconteceu, é isso. É só uma suplementação corriqueira que só está aumentando aí, colocando mais R$ 26.000 na ficha para equipamentos e material permanente. Isso daí vai ser comprado aí toda a parte de equipamentos, oficina, academia ao ar livre, alguns outros equipamentos que a Secretaria de Esporte até estava, a justificativa até estava descrevendo que ia ser comprada, que a justificativa não está aqui comigo agora e não está no projeto de lei. Mas tem uma série de coisas. Equipamentos para estação multifuncional, caixas de som para eventos da Secretaria, bebedouro, geladeira, roçadeira costal para manutenção de no caso aqui, eu especifiquei o Nicolão, mas vai ser utilizado em outras quadras. Equipamentos para estação multifuncional, que é essas academias ao ar livre que a gente vê por aí. Caixa de som para eventos, porque o esporte faz eventos, aí vai fazer academia, vai fazer ginástica. Aí necessariamente precisa de caixa de som para os professores ali se comunicarem com os alunos. E alguns computadores também para a secretaria, dado que esse equipamento aí está bem defasado e eles não têm para poder fazer as atividades administrativas rotineiras deles. Então, é para isso, e eu estaria colocando só mais R$ 26 mil, que juntaria esses R$ 7.737, resolvendo aí, que daria aí R$ 33.737,20 no agregado. Então é isso. Então esse é um projeto, essa é a suplementação. Havia esse questionamento em relação aos valores, porque estaria só colocando 26 mil? Não. Eu estou somando 26 mil à compra de equipamento e material permanente. Não, não são só 26 mil reais. Então, em relação ao projeto que para nós é o 112-2014 e aqui na casa está protocolado como 214-2019, é isso que a gente tem a explicar. Ou seja, são mais 26 mil que se une a R$ 7.737,20. Não 26 mil somente para essa alocação de recursos.
Quero registrar a presença do vereador Carlos Alberto Dias Marques e passar a palavra para o vice-presidente da comissão, vereador Mira.
Boa tarde a todos e a todas, né? O pessoal costuma falar isso.
Para mim, fala todas.
Ah, mas eu virei para lá, ó. Para ela. Não sei se vocês entenderam bem. Quando a prefeitura fez a doação da área lá para Rigomel, ficou estabelecido na lei que haveria, né, uma contrapartida no valor de 10% do valor do imóvel. O imóvel foi avaliado em 308, na média, 308 mil. Então, a prefeitura receberia e recebeu o 30.800 corrigidos pelo IPCA, né? É. Você disse que deu 33, correto, perfeito, é isso mesmo. O questionamento que foi feito aqui na sessão passada, e que eu usei da palavra, foi por dois motivos. Primeiro, a forma que continua vindo os projetos da prefeitura. 4-5 linha e urgência especial. 4-5 linha, urgência especial. A esses tempos atrás aí, estava bem melhor o texto, bem explicativo. E não custa nada escrever. Falei para o Rafael hoje, não custa nada escrever. Nós somos meio burrão, então precisa escrever bastante para a gente entender. Depois há essas discussões e acha que o vereador é ruim, que o vereador está inviabilizando a administração, que o vereador não quer que vote projeto, que o vereador é isso, que o vereador é aquilo. Não é. A gente tem que entender as coisas para votar. O projeto chegou aqui segunda-feira para ser votado na terça em regime de urgência. Está aqui o ofício, ó. Muito simplório. E, quando, no passado, eu tentei passar uma lei aqui, aprovar uma lei, porque foi assim, inicialmente, esse recurso era destinado para a reforma do ginásio de esporte lá do Cambará. Felizmente, a prefeita conseguiu um convênio para fazer a reforma do ginásio lá. Não saiu ainda, mas está a caminho aí. Houve por bem fazer uma alteração na lei, reforma do ginásio de esporte ou aquisição de equipamentos para o esporte. Perfeito, é o que está na lei. Eu fiz uma proposta para que mudasse essa destinação e que esse recurso fosse utilizado lá no distrito para a construção, né, ou a parte da construção de um centro comunitário que também seria útil para a população. A Câmara entendeu por bem não aceitar, né? E naquela época, naquela ocasião, se falou muito em audiência pública. Então foi por isso que eu não assinei o regime de urgência e falei, tudo que eu estou falando aqui, eu falei na tribuna e não canso de dizer isso, que eu gostaria que tivesse a audiência pública. Então está sendo realizada a audiência pública. Liguei hoje de manhã para o Rafael, ele me explicou como é que funciona, o porquê do 26, porque já tem 7 lá, 26 com 7 dá perto de 33, perfeito. Vai usar lá no esporte, faz o que quiser. Não vamos questionar isso. Se bem que ele leu aqui, os 33 não vai dar. Mas é útil e vai ser bem usado lá no esporte. Então, o meu questionamento foi só esse. Eu não sou contra, não. Eu tentei fazer de um jeito, não deu certo. Mas que as coisas sejam bem transparentes para que a gente fique aqui não ouvindo críticas, né, que sempre vêm. Então, essa é a minha colocação, eu entendi muito bem. E aqui destacar que e elogiar o proprietário do terreno que foi doado para ele, que ele fez o depósito bem antes do tempo, que ele teria 2 anos após a lavratura da escritura, né? E ele depositou antes, então é um dinheiro que vai ser bem utilizado lá na parte do esporte. Era só isso que eu queria acrescentar e dizer, não tenham vergonha, não tenham medo de escrever para justificar os projetos.
Vereador Leopoldo? Alguém mais? Presidente José Rocha? Fernando? Com a palavra, Fernando Raci.
Boa tarde a todos presentes. Vamos partir do princípio. Eu não acompanhei essa doação, Mira. Foi que área que foi doada para Rigomel, lá?
Né? É uma área que foi destinada para distrito industrial. Né?
É.
E na época foi doado, né, para a empresa. Ela já está com a construção lá. Na verdade, foi regularizado. Né?
Tá.
Essa empresa ela recebeu em doação através de uma lei municipal, mas a empresa era ME, então não conseguiu fazer a escritura. E a pessoa foi construindo. E agora, nessa administração, foi feito o mapeamento, abriu as matrículas e foi legalizado. A doação, né, pela 8666 e pela lei orgânica do município, ela é precedida de uma avaliação. É o caso que aconteceu com o pessoal da OAB, que estão reivindicando uma área aí e que não tinha avaliação. Né? É uma média, né? São 3 avaliações, a média. Então, deu 308 mil. E a administração, em comum acordo lá com o proprietário, solicitou que ele investisse em torno de 10% do valor do terreno lá na quadra de esportes.
Já entendi. Entendi.
Então é uma contrapartida, vamos dizer assim, da doação. Né?
Tá. Bom. Então, esse aspecto aí, embora eu seja sempre contra esse negócio do município doar área para a empresa, tudo bem, vai estar feito, etc. Papapá. Mas com relação agora especificamente a esse projeto, você está absolutamente certo, participo de muitas audiências públicas com o Rafael, não aguento mais repetir a mesma coisa. Então, você pega dia 2 de setembro, coloca um projeto aqui e pede urgência especial para ele. Gente, antigamente nós tínhamos uma desculpa, Rafael, que não, era um jornal semanário que existia para fazer as divulgações oficiais a respeito dos atos municipais. Caramba, agora tem um diário eletrônico. E ainda assim, não dá. Não faz mais sentido. O Mira está absolutamente correto. Sorte que eu não sou vereador, porque se eu fosse, esse negócio não ia ser votado nessa... Não ia mesmo. Tem 1000 formas regimentais de impedir. Você entendeu? Então, eu precisava parar com esse tipo de coisa. Não faz sentido. A gente tem que pensar numa certa agilidade da ação legislativa, mas aqui acontecem os extremos. Então, você pega uma situação dessa. Hoje é dia 5, né? 6? 4? Hã? 4 dias para tentar aprovar um negócio que não tem esse nível de urgência. Não dá para explicar. E, além de tudo, outra coisa. Você falou assim, olha, eu sei no que vai ser gasto. É aquela discussão que a gente sempre tem lá embaixo. Só que quando se faz um projeto desse e disse assim, ó, nós vamos usar na compra de equipamento e material permanente, o Miro usou uma frase também que eu não concordo. Não, você já vai lá, gasta, vai ser muito bem gasto. Transparência significa dizer assim, no que eu vou gastar. Então, olha, eu tenho 26 mil reais a mais, não estava previsto no orçamento, ou se estava na ficha, mas não tinha o recurso, nós vamos gastar nisso. Vou morrer me batendo contra esse negócio. Eu já cansei de falar, faz 3 anos que você escuta eu falar a mesma bobagem. Mas isso daí não tem nenhum absurdo não, gente. Isso faz parte das noções básicas que estão lá na Constituição sobre o exercício da função pública, sobre os princípios da administração pública. E a transparência hoje é uma coisa extremamente importante com relação a isso. Então, essa questão de mandar projeto em cima da hora, pedindo urgência especial, eu acho que a Câmara faz muito bem, sim, de falar, não, não vai ter urgência especial para um negócio desse tipo. Porque se fosse um convênio que tivesse vindo numa situação que está se expirando o prazo para a realização do convênio, aí faria sentido. Então, vamos correr, vamos tentar pegar esse dinheiro. Sabe? Mas não é o caso esse daqui, você entendeu? Não havia necessidade dessa correria e não há também uma explicação plausível de onde vai ser gasto esse dinheiro. Nós precisamos mudar Mira, Leopoldo, Zé, Carlinho, Tiago, nós precisamos mudar essa concepção de que é uma expressão que a gente ouvia muito quando eu era vereador, de que a Câmara é o papel higiênico do Executivo. Não pode ser. É um órgão institucional, é um poder. Então, tem que agir como um poder. Tem que requerer, sim, explicações direitinho e saber, inclusive, aonde vai gastar. Porque nós temos visto coisas absurdas em termos de gasto. Você está acompanhando, por exemplo, deve ter acompanhado recentemente a questão da licitação de roçagem. Né? Que aquilo lá ainda vai dar muito pano para a manga. Não pode mais acontecer coisas como vem acontecendo nesse município. De repente, a despesa pública ser feita de uma forma que lá uma bela hora descobre-se que estava sendo gasto numa coisa que não fazia sentido pagar aquele valor. Sobrepreço é uma coisa séria, então acho que toda vez, Mira, que tivesse um projeto desse, vocês deviam ir além, pedir para mostrar aonde vai gastar isso daqui, quais equipamentos, quais materiais permanentes, e já ter um orçamento desse gasto também. Porque várias licitações que foram feitas nesse mandato, elas apresentaram sobre preços brutais. Brutais. E é hora de ajudar o Executivo a ver isso. Porque a controladoria do município não está vendo. Fica, então, o protesto pessoal a respeito dessa correria. Não precisa desse tipo de coisa.
Com a palavra, o...
André.
Com a palavra, o André.
Então, sobre esse projeto, eu fiquei pensando aqui, muitos anos atrás eu vim aqui na Câmara e perguntei para um vereador, que hoje não é mais vereador, quanto se gasta com o esporte Ibiti, com a Secretaria de Esporte? Ele falou, ah, na época lá era um milhão e pouco. Eu falei, mas onde vai esse recurso? Ele não soube me explicar. Ele gaguejou. Aí ele falou, ah, em manutenção no Nicolão, coisa e tal. Eu acho bacana. Tem que ter manutenção, eu acho legal, interessante. Mas o que eu fico entristecido é ver um projeto desse, e a hora que ele me deu a explicação, que vai ser destinado para compra de equipamentos, computador, eu não vejo aqui na Câmara um projeto, quando tem um recurso desse, ser destinado a professores de esporte, educação, e principalmente investido nos bairros. Isso me entristece tanto. Eu fico chateado, cara. Realmente. O que foi investido nos nossos bairros? Eu passo na Vila Simão, a quadra abandonada. Vai na Vila Maria, a quadra abandonada. Cara, aquilo lá tem que ter um fim, tem que dar uma utilidade para aquilo. A gente vê recurso sendo aplicado. Quando é aplicado na área do esporte, sempre a área mais beneficiada é a área onde moram as pessoas com mais condições financeiras. Isso me entristece. Não é possível, gente, que ninguém enxerga que tem que investir, sim, nos bairros, na periferia. Quem que briga por nós? Então, eu acho que chegou a hora de encarar o problema de frente. Não, tudo bem, tem que investir lá? Tem. Não estou falando que não tem, não. Mas e os bairros? Eu vejo pessoas querendo dar aula, sabe? Querendo ter um espaço para levar uma capoeira, um esporte, um futebol. Mas se chega numa quadra, quando você vai colocar um moleque para brincar numa quadra, onde o tem buraco, o piso não é condizente, o cara vai lá, ele se rala todo, tá toda lixada a quadra. Não tem cabimento isso, gente. Acho que tem que ter os projetos Eu acho que tem que ser mais... Tem que olhar bem para onde vai esses recursos, porque aí compra um computador, compra uma caixa de som, mas e a periferia da nossa cidade? Como que fica? Essa é a minha indignação referente a esse projeto. Eu acho que tem que ter mais projeto, investir nas pessoas, no ser humano, e não em equipamentos. Posso estar errado, mas eu acho que tem que, né, seguir esse caminho, investir nas pessoas. Tá bom? Muito obrigado.
Posso complementar uma coisa, se me permite, presidente?
O presidente pediu a palavra.
Ah, pois não, desculpe.
Você cede a palavra para o Fernando?
Não, não precisa, pode usar, depois eu falo.
Quer concluir, Fernando?
Não, não precisa.
Por favor, Fernando.
É, não, é sobre esse assunto que ele falou. Então, já que o senhor está me permitindo, muito obrigado. Essa semana eu estive na festa, a Aline esteve lá também, o Zé também estava, né, Zé? Dos 50 anos do Luci. E eu tirei uma foto lá, absolutamente encaixado nisso que você falou, e inclusive estava com uma companheira de partido que, nós tavam, que é professora de educação física, e a gente estava conversando disso. Essa foto aqui, quem quiser ver de perto depois, é da quadra lá da Escola Luci. Essa é a solução inteligente, essa é a solução moderna que tem que se adotar quando se tem recurso do Estado para se fazer uma quadra no município. Não adianta, pessoal, conversei muito com o professor Chico, inclusive, a respeito disso daí, ele tem a mesma ideia que a gente, você pegar recurso público, fazer uma quadra lá na Vila Simão, num cantinho, e ter uma escola aqui. A escola, muitas vezes, não tem a quadra, mas a quadra está lá longe. Eu vou pegar os alunos da escola para levar lá? Não vou. Então, nós temos que repensar esse tipo de gasto e fazer de uma forma eficiente. Quando você faz um negócio que nem está nisso daqui, olha, Tatiana, qual é a mais linda. Então, você tem uma belíssima de uma quadra engajada com a escola, aí começa a resolver esse problema que você falou. A manutenção fica mais barata, porque pode ser feita em conjunto com o Estado. A questão, por exemplo, do uso de professores, muitas vezes você vai estar usando os professores da escola para fazer as disciplinas dele, mas pode-se fazer também programas complementares para usar o próprio professor da escola, fazer um trabalho mais aprofundado para a comunidade do bairro. Sabe, gente, está na hora de se pensar, Ibitinga. Não dá para continuar fazendo as coisas do jeito que é feito hoje. Você está absolutamente certo, gente. Essa questão de, vamos fazer quadra, vamos fazer pracinha, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer postinho, dois pronto-socorro numa cidade de 60 mil habitantes. Esses absurdos estão acabando com o orçamento do município. Conversei esses dias com o pessoal da saúde, nós estamos fazendo uma série de levantamentos a respeito daquilo lá. Outro exemplo, estão fazendo lá uma UBS no Santo Expedito. O ano que vem vai custar R$800 mil essa UBS no ano. O senhor já descobriu de onde nós vamos tirar dinheiro para pôr lá? Não. Então tá bom. Você está perfeito. A gente tem que pensar em melhorar, viu, essas questões estruturais do município. Está um absurdo isso daí. Obrigado, Zé.
Eu que agradeço a presença de todos. Boa tarde, presidente. Posso utilizar a palavra? Cumprimento a todos os vereadores, o público presente que estão aqui na Casa de Lei, essa audiência pública. Eu quero frisar uma questão sobre o recurso do Cambará. O Mira, na questão do questionamento dele de ser contra a urgência desse dia, na conversa que ele teve, na colocação, talvez houve um desentendimento, mas esse projeto realmente... da forma que foi colocado, eu tenho a certeza disso, tinha a convicção que eu tinha uns 10%, que é a explicação dos 10% do valor, eu lembro da questão disso. E por que foi destinado para o esporte no Cambará? Antes disso, teve uma viagem com a prefeita para Brasília, depois teve um...
No Branco.
E o próprio pessoal lá do Cambará estava manifestando muito sobre a questão desse recurso ser destinado para o esporte no Cambará, para a compra de um veículo que fosse para o Cambará. Mas, de contrapartida, veio os 250 mil do convênio para a quadra, para a reforma da estrutura do Cambará. E, a partir do momento que liberou esse recurso, inclusive já está iniciando já os trabalhos lá, já foi feita as licitações, está iniciando os trabalhos lá, para que esse recurso depois fosse destinado para um veículo, mas houve uma transferência de veículo do desenvolvimento, um acordo com o secretário de esporte para que tenha um veículo e esse recurso fosse investido em manutenção. A única coisa assim, que pode falar, assim, eu concordo plenamente com a colocação sua, está sendo explicado hoje, ali na mesa mesmo, na conversa, nós estávamos ali no procedimento, mas deu para ter esse entendimento, todos os vereadores concordaram, nem se manifestou de querer fazer ele entrar na ordem do dia. Então, isso é para só complementar isso daqui. Sobre a conversa que você falou, na questão da periferia, e foi um vereador que bateu muito na questão da periferia. O que a questão é a seguinte, tem umas coisas na questão do funcionalismo público, toda a questão de estrutura, que vai contra aquilo, fazer um trabalho dos próprios profissionais que estão ali, de deslocar na periferia. Por exemplo, nós temos 14 quadras, 14 quadras sem infraestrutura em Ipitinga. Sou contra também. Sou contra, porque não adianta vir um governo mandar 250 mil ou 300 mil se não faz a infraestrutura legal que pode dar a atender o atendimento do bairro. Só que aí entra aquela contradição de falta de informação também, que eu moro em periferia, entendo as informações de algumas pessoas de periferia também. Só que quando você vê e fala assim, está mandando um recurso para a construção de uma quadra, aí as pessoas, eles não pensam duas vezes, eles querem essa quadra de qualquer jeito. Depois faz a quadra, pega o recurso, depois vai reestruturando ela. Só que você no município hoje, com o recurso que nós temos hoje, para investimento, não vai acontecer. Ou vem o recurso, receberemos recursos, e né, seja transparente, seja de todos os lados, falar, divulgar para a população a importância do recurso completo para a população, ou falar para eles, nós não aceitaremos esse recurso porque não vai contemplar a estrutura para a população. Porque dificilmente nós conseguiríamos um recurso, seja de deputado, uma emenda parlamentar, para as reformas, para colocar as estruturas nas quadras das nossas periferias. Temos 14 quadras na nossa cidade, todas elas falta de infraestrutura. Todas falta de infraestrutura. Então, aí eu conversando muito, pressionando muito, até veio aí 250 mil, que era uma conversa num acordo na época, andando, que nós fizemos uma pontuação. Vai que não dá para melhorar de completamente uma quadra que fizesse uma certa estruturação, conversasse com o pessoal. No Anjo de Rosa foi um acordo, colocar o alambrado de iluminação lá, colocar uma iluminação no Anjo de Rosa, que é importante, e mais na quadra, revitalização da restante da quadra da Vila Maria. Então, só explicando pela conversa. E eu entendo também que precisa deslocar pessoas para trabalhar na periferia. Precisa muito deslocar gente para a periferia. Mas só para acabar de finalizar, que era um recurso que tem uma explicativa nesse sentido. O processo também é demorado. Estavam tendo uma reestruturação para fazer esses caminhos. Por exemplo, de um carro de deslocar o carro para levar no Cambará, depois de reforma completa que esteve lá. O recurso de 30 mil, que na época era para ser isso, nós, em um acordo pessoal, queria que fosse feito esse trabalho, por isso que nós não demos outro direcionamento, como o vereador Mira colocou. A direção seria ouvindo a comunidade toda queria que pudesse fazer esse trabalho, que esses 30 mil da Rigomel pudesse investir na estrutura do esporte. Nesse meio termo, conseguimos o convênio está sendo chegado, 2017 está chegando agora, em valor de 500 mil, 250 mil para lá, 250 mil para dar uma reabilitação, não total, mas de alguns pontos que a comunidade achou primordial colocar a iluminação, depois ir estruturando conforme for arrumando o município. Então, futuras quadras hoje em Ipitinga, se acaso estiver no convereador, teria que apresentar um projeto completo. Outro ponto que foi falado na educação, na escola que o Fernando citou também, é outra coisa também que não somente o Estado, mas do município, depois de entregas certinho, tem que abrir o espaço para a comunidade no final de semana para utilizar esse espaço físico, porque geralmente as do município, à tarde, à noite, à noite a maioria não utiliza, e o pessoal da comunidade quer que seja utilizado nesse final de semana. Aí tem que ter uma participação com liderança de comunidade, com a escola, de abrir esse espaço, não pode ser privativo, tem que ser da comunidade. Então, esse é um desafio também. Então, não muda de uma noite para o dia, mas é um desafio que tem que ser enfrentado de frente e sim ir fazendo as mudanças. Não precisa fazer as mudanças em todos os bairros, basta regularizar uma, mostrar que pode ser feita, as pessoas entenderem essa proposta de organização para que nas outras comunidades, quando tiver outras propostas, a própria comunidade vai exigir que seja de acordo com como ela quer. Então, é um desafio também para a nossa administração. É só o justificativo nesse questionamento. Obrigado, presidente.
Só para terminar, Ô Zé, o que eu quis dizer aqui, que ficou claro, o Fernando entendeu, o investimento é na estrutura. Não adianta ficar criando estrutura e investindo na estrutura. Se a gente não tem condições de cuidar das estruturas que já existem, Zé. Eu acho o seguinte, é importante dar manutenção, ok, beleza. Mas se o poder público não estiver lá, sabe quem vai estar lá? Você sabe muito bem, o traficante. É nas pessoas que tem que ser investido, Zé. Aí abandona, vamos lá, criou uma quadra lá no Expedito, onde eu moro. Está totalmente abandonado. Ah, o traficante não vai lá porque é um lugar aberto, um sol quente. Se tivesse um sombreiro lá, com certeza eles iam ficar lá, fumando, usando droga lá, como fica hoje na rua. Então, na minha visão, é errado. Eu acho que a gente tem que investir mais. Ocupar o espaço público. Como que você vai ocupar? Dando a condição do meu filho poder ir na quadra, ter um professor para ensinar ele a jogar uma bola, um vôlei, seja lá o que for, Zé. Aí fica investindo na estrutura e abandona, investe e abandona. E não coloca uma pessoa lá do poder público para dar aula. Porque se o meu filho, as outras crianças estiver lá, vai afugentar o traficante. Ele fala, eu vou ficar aqui, alguém vai me ver, vai me denunciar. Ele não quer estar onde o povo de bem está. Você entendeu? O traficante não vem aqui, ó, na Câmara. Ele quer estar lá no meio deles. E aí a gente cede o espaço público para esse tipo de coisa. A gente tem que investir na população. De que forma? Dando profissionais. Ó, vamos investir na quadra Vila Maria? Vamos fazer. Mas vamos colocar professor lá para dar aula. Que se não colocar ninguém lá, fica abandonado. Passa vai um ano, tá abandonado aquilo lá. E quem que tá tomando conta depois? É isso que eu quis dizer. Entendeu? Obrigado.
Para esse tipo de questão, gostaria de informar o cidadão André e a todos os presentes que nós já recebemos a previsão, né, da arrecadação para o ano que vem, e em breve nós teremos a discussão da LOA, né? E também pode ser feito emendas em relação ao remanejamento dos recursos e pode ser acatado, né, essa sugestão sua, André. Tá? E nós também vamos promover audiência pública sobre essa peça orçamentária. Passamos, então, para o projeto do SAAI. Quero aqui, então, agradecer a presença do diretor, o André Bazzoni, projeto de lei 270, que dispõe sobre a implantação, manutenção e substituição dos hidrômetros para os consumidores do município de Ibitinga e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Acho que a gente pode dispensar, então, como a sugestão do Fernando, a leitura do projeto. Todos estão de acordo? Então, eu passo a palavra, nesse momento, para o representante da autarquia, André Bazzoni.
Bom, boa tarde a todos. Desculpa pelo atraso aí na audiência. Bom, um projeto que diz respeito à isenção do hidrômetro. Fernando conhece bem o projeto. Eu li a emenda de autoria do vereador... Foi o Mira que apresentou, né, Mira? Foi o Zé, né? Zé Mira. E achei procedente a emenda. Na verdade, nada mais é o projeto que a isenção da taxa do hidrômetro, da colocação do hidrômetro na residência da pessoa. Até então, o SAAI cobra por esse hidrômetro, esse aparelho de aferição. E, imaginando que esse projeto passe na Câmara, o SAAI vai abrir mão dessa cobrança.
E teria um impacto orçamentário disso na receita?
O impacto foi enviado. Não tem, na verdade, ele não gera nenhum tipo de impacto. Ele não tem impacto, na verdade. É a cobrança indevida, na verdade, né? É, porque eu, particularmente, sempre fui contra. Porque, ó, vamos imaginar uma situação aqui hoje que acontece no SAI. É, quando a gente vai efetuar, vai desligar a água da pessoa, em alguns casos, o SAI vai lá e retira o hidrômetro. Como é que eu posso levar embora uma coisa que você pagou? Então, isso é meio que um furto, imaginativamente falando dessa forma. É, então, eu defendo que aquilo que a gente está colocando ali para fazer uma medição na casa da pessoa e cobrar por aquilo, tem que ser gratuito. Como é a companhia de energia que vai lá e instala um hidrômetro na tua casa? E, além do mais, se dá liberdade amanhã para, caso saia e queira fazer qualquer tipo de manutenção no hidrômetro ou substituição, porque nós já temos isso comprovado, que depois de 7 anos, todo aparelho velocimétrico, ele acaba gerando um desgaste e marcando a menos. Tá? Pelo menos de 18% a 25% a menos. Então, dá liberdade do SAI chegar na casa do contribuinte e fazer a substituição, que é melhor para a autarquia, e melhor para o contribuinte também na visão nossa administrativa.
Alguém da mesa gostaria de fazer a
fazer uma pergunta? Boa tarde a todos. O André, quanto que é a taxa cobrada hoje pelo SAI?
R$ 64,10.
R$ 64,10. Quando que foi implantada essa cobrança dessa taxa?
Olha, agora de cabeça...
No início não era cobrada a taxa? Foi colocada depois?
Eu não me lembro, Mira, disso? Não me lembro, desde quando eu entrei no SAI...
Nicola, antes de 1993.
93, Fernando?
Antes.
93, antes. Então,
quando nós estivemos juntos, já era cobrado.
Então, acho que ele implantou no segundo mandato dele.
Pode ser.
E antes disso não era cobrada a taxa?
Pelo que me consta, não. Foi criada uma lei municipal que estava junto no projeto, aí não está aqui os negócios, estava junto a identificação dela. Foi criada uma lei municipal, Leopoldo, na época do Nicola, quando o Paredão era diretor do SAI, e instituiu-se a cobrança do hidrômetro. Naquela época não existia legislação federal nenhuma, nem falando que podia, nem que não podia. Então, o Nicola, como era um grande financista, ele falou, vamos cobrar o hidrômetro. Era uma tributação a mais. E foi instituído isso daí. Eu peguei esse projeto de lei, inclusive, li há pouco tempo atrás. Ele instituiu a cobrança. Tá? Passou o tempo. Aí depois vem outra história. Você queria saber quando? Eu já te falei quando.
Mira.
Bom, pelas conversas que eu tive, inicialmente, antes de virar SAI, a prefeitura cobrava um aluguel do hidrômetro. Era um hidrômetro grande, assim, de ferro. Né? Não é da sua época, mas aqui na Coronel Gereto com a Tiradentes ainda tinha ali.
Nunca vi.
Na Dona Floriza ainda tinha, agora ela trocou. É, inicialmente, acho que era cobrado um aluguel. Depois eu não sei quando que passou a cobrar o hidrômetro. Perfeito. O Zé Rocha fez a emenda dele e eu fiz a minha. A minha emenda ela só está na alteração do parágrafo 1º e 2º no artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, que aqui fala que a instalação do hidrômetro para imóveis em construção dependerá de apresentação do projeto aprovado na prefeitura. Isso aqui eu sou contra. E vou explicar por quê. E fica o SAI proibido a instalar hidrômetro nas novas construções que não tenham projetos aprovados pela autoridade competente. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Esqueceram, na hora de fazer a lei, que tem uma lei complementar de 2015 que alterou a lei complementar 8, né, a lei complementar 8 do plano diretor, que falava, que era exatamente esse texto aqui que eu li. E na época nós mudamos lá, que eu estava aqui na Câmara, solicitações de ligações provisórias e definitivas de água junto ao serviço de água e esgoto ficam condicionadas à apresentação de protocolo do requerimento de alvará de concessão ou comprovação de domínio do imóvel. Não cabe ao SAI ficar fiscalizando se a casa tem planta ou não. Até porque se eu tenho um terreno e eu quero fazer uma horta, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá um... Eu quero comprar água do SAI. O SAI tem que vender água. O SAI não tem que saber o que eu vou fazer. Então estava tendo um... isso aí lá em 2015 foi corrigido. Então a emenda que eu fiz, ela foi para corrigir. Essa emenda que eu fiz não foi para adiar e nem foi projeto de lei de oposição. Porque eu não sou oposição, não sou situação, eu sou do que é certo. Ouvi uma fala no rádio dizendo que foi vereador da oposição que fez a emenda para adiar a votação. Não foi bem isso. Inclusive, eu bobei. Ó. Se aprovada essa minha emenda, o artigo 2º também não tem sentido. Então, vou fazer outra emenda no artigo 2º para corrigir. E faço quantas forem necessárias. Porque onde a gente vê alguma coisa que dá para corrigir, tem que ser corrigida. Então, esse é o meu questionamento. Com relação aos valores, eu gostaria de saber, e já pedi para fazer por escrito, se a autarquia possui hidrômetros disponíveis para atendimento aos interessados. Hoje, não tem. Eu estive lá protocolando uma certidão, tem um rapaz que chegou ali e falou assim, ô Mira, quando que vai vir os hidrômetros? Eu falei, não sei, não está faltando. Ele falou, não, é que eu quero fazer uma ligação e custa R$ 64,00 para mim. E nas lojas está 115, porque as lojas, como o SAI não está tendo os hidrômetros, eu acho, subiram o preço. Então está 110, 115. Então eu quero saber se a autarquia hoje ela possui os hidrômetros disponíveis para atender os interessados. E a outra pergunta é a que ele já respondeu, qual o valor cobrado aos hidrômetros comercializados pelo SAI do Serviço Autônomo de Água e Esgoto? O SAI compra a 62 e vende a 64. O 62 é só a parte do hidrômetro. Então, tem aquelas outras peças que vão ali para interligar o hidrômetro na rede. Custa mais 10. Então, sai, cobra, ele paga 72 e cobra 64. Quer dizer, então, sai, ele já está perdendo aí, né? Agora, eu achei que a lei, ela ficou assim muito... eu sou contra leis com muitos artigos. Eu gosto de lei com poucos artigos. Mas acho que daria para prever mais algumas coisas aqui. O cidadão instala lá no terreno dele o hidrômetro e depois ele deixa de pagar. Você vai lá, você vai tirar. Ele vende o terreno para mim. Eu vou lá e peço uma ligação. Como é que eu vou fazer? Eu vou ganhar esse hidrômetro? Vou usar o mesmo hidrômetro? Então, eu acho que precisaria ficar mais claro isso na lei. Esse é o meu ponto de vista.
Bom, seu Mira, muito embora o senhor fez por escrito, eu posso responder a questão dos hidrômetros?
A audiência é pública, o senhor fala o que quiser.
Bom, a questão dos hidrômetros da autarquia, foi feito um registro de preço sobre os hidrômetros e logo então, a empresa que foi notificada, a empresa que ganhou outra aqui, é porque nós achamos hidrômetros mais barato no mercado. E houve um atraso na entrega, nós fizemos um pedido novamente e eles prometeram aí em 15 dias entregar. Já está correndo o prazo para a gente ter o hidrômetro em estoque.
Com a palavra o presidente José Rocha.
Só para justificar uma emenda que eu fiz também, acrescentando no artigo 6º, a instalação do hidrômetro pelo SAAI abrange tão somente a colocação do equipamento, devendo a caixa padrão para a instalação do hidrômetro estar previamente alojado, apta à implantação do hidrômetro, sendo todos os materiais que envolvem a ligação da água custeada e fornecida pelo consumidor. É só para deixar registrado, não houver nenhum tipo de conflitos aí, porque em cima fala no artigo 1º, a instalação do hidrômetro para o imóvel da pré-construção dependerá da apresentação da aprovação. Aí fala da manutenção, no artigo 4º, manutenção e substituição do hidrômetro dependerão da autorização do consumidor. Né? Então, tem muitas coisas aqui, no hidrômetro aqui. Então, achei importante acrescentar o artigo 6º, para que possa
ser mais claro, né? Porque as pessoas não têm a dúvida, né? Depois fala em manutenção, fala em serviço, fala uma coisa, chega lá e vai ter que você vai colocar cavalete, tem que fazer manutenção, tem que fazer isso, que é simplesmente a isenção do hidrômetro só. Então, né, tem que ter essa preocupação também, preocupação, porque você sabe que nem tudo o município pode, as pessoas interpretam diferente, aí dá aquele desgaste, dá aquele desconforto. É só mais isso mesmo, mas isso eu já tinha feito, até o próprio, acho que o Fernando também concorda com esse sentido, porque é importante você especificar o que, que, tem, que vai ser feito, né? Porque a pessoa, você tem que colocar a caixinha, tem que fazer todo o trabalho, cavalo, e depois, aí vai realmente dar um impacto violento e o município fica desconfortável nesse sentido aí, só para o pessoal ter entendido a questão da emenda que eu coloquei. É só para mesmo adequar o projeto mesmo. E tenho com bons olhos, tá? Sou favorável a esse projeto e com certeza a casa vai apreciar.
Fernando?
Como disse o nosso nobre vereador Mira, a audiência é pública, então cada um fala o que quiser. Então vamos escutar. Primeira coisa, o seguinte, eu não sei, viu, Mira, quem falou que em rádio, que era de oposição, não de oposição, porque eu não escuto rádio. Mas eu posso garantir uma coisa para você. Esse projeto aqui está me deixando bastante irritado como cidadão. Já falei para o meu amigo Zé Rocha, falo para você, falo para o Richa, falo para quem quiser ouvir. Porque veja como é que é a história. Você fez uma pergunta, desculpa a distração minha. A data exata que foi entrada a cobrança em vigor foi dia 23 de abril de 1975, Lei 1073, que era de autoria do prefeito Nicola. Acontece o seguinte, gente. É bom que os demais cidadãos que estejam aqui presentes entendam isso. Em 2016, numa audiência pública, olha bem o que eu estou falando, hein? 2016, numa audiência pública, o André Fukuoka levantou uma questão. Ele falou: olha, estão cobrando hidrômetro em Bitinga e existe lei federal que proíbe a cobrança do hidrômetro. Você estava naquela audiência pública lá aquele dia. Como eu não acredito muito em tudo que o André Fukuoka fala, não, era para não gravar isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fui pesquisar. E encontrei, realmente existe uma lei federal de 2007 que deixou claro que fornecedores de serviços públicos, energia elétrica, água, etc. e tal, não podem cobrar o equipamento de aferição do serviço que está sendo servido. É lógico, né, velho? Eu não vou pagar para a Companhia Paulista de Força e Luz em cobrar a força de mim. Quem tem que pagar por isso é ela. E a Companhia Paulista faz isso. Mas o nosso ilustre SAAI, por causa dessa lei do Nicola, veio cobrando durante esse período todo. Então, o que acontece hoje? De 2007 para cá, qualquer cidadão que pagou um hidrômetro, ele tem o direito de ingressar em justiça, pedir a devolução do valor e receber esse valor em dobro, porque foi uma cobrança indevida. Quando eu verifiquei isso, eu chamei o André, nós sentamos, fui lá no SAAI, conversamos. André, era bom a gente fazer o seguinte, não precisava ter feito isso. Antes de mais nada, é bom que fique claro para todos os vereadores. O SAAI não precisava ter feito isso. Bastava pôr em ação aquilo que diz a lei federal, que na hierarquia das leis ela está acima da nossa lei municipal. Tá? Mas por uma questão de transparência, aí eu hoje até me sinto burro em procurar ser transparente demais. Eu falei para o André, falei: André, vamos fazer uma leizinha, projetinho, mandar lá para a Câmara vai aprovar, com certeza, porque eles vão ver que já existe outra lei, etc. Tal, e resolver essa questão com o reconhecimento do Poder Legislativo. Gente, se arrependimento matasse, eu estaria morto hoje. Porque o que aconteceu? Entre o dia que eu conversei isso com ele, já em 2017, numa outra audiência pública, então, falamos, ó, vamos pedir para o Executivo mandar essa lei lá, etc., porque era a prefeita que tinha que assinar. Essa lei levou de março, mais ou menos, de 2017, até 6 de dezembro de 2018, para chegar na Câmara. porque a distância era muito grande, né? Então tinha que sair do SAAI, passar lá pela prefeitura e vir para a Câmara. Sério, levou de março de 2017 até dezembro de 2018 para a lei chegar aqui. A hora que chegou aqui, imaginei, eu falei, isso daqui, em 2, 3 meses, essa lei vai estar aprovada, né? Porque, curiosamente, de 6 de dezembro até agora, mais de 12 leis já foram aprovadas, que eu contei, de origem dos senhores vereadores dessa casa. Então, quando a lei é do vereador, ela caminha meio rápido aqui por dentro. Quando ela é uma lei desse tipo, de uma coisa que já era vedada pela lei federal, pessoal, até hoje nós estamos discutindo um negócio aqui. Então, o Mira era presidente, eu tenho toda aqui a descrição do caminhar dessa lei. Ela saiu do protocolo daqui, foi para a Comissão de Justiça, voltou, foi para a Comissão de Orçamento, voltou, foi para a Comissão não sei do que, voltou. Depois que estava todo mundo aprovado, aí vem um vereador e fala assim, qual é o impacto que vai dar nas finanças do SAAI não cobrar o hidrômeno? Gente, vai para os quinos do inferno. Como é que você vai falar impacto numa coisa que era cobrança ilegal? Para! Não é assim que faz essas coisas. Isso daí chama-se infantilidade legislativa. Sério, eu estou velho demais para não ficar irritado com uma coisa dessa. Aí levou mais 3 meses para o SAAI responder o impacto que ia dar, que não ia dar, etc. E depois ficou aqui tudo de novo. Começa, volta para a Comissão de Justiça, porque aí houve uma emenda. Então, nessa emenda que foi a do meu amigo Zé Rocha, recomeça tudo outra vez. Vai para a Comissão de Justiça. Espera 3 meses para voltar da Comissão de Justiça. Hã? Não, mas esperar depois para mandar para as outras. Tá aqui as datas, se quiser eu te mostro. Então, vai para outra comissão de orçamento, vai para a comissão de não sei o quê, papapá. Discuti com o Zé, falei, Zé, faz uma mudança aí no regimento da Câmara. Quando você recebe um projeto de lei, já dispara para as 3 comissões. Ao mesmo tempo, para que ficar protelando isso, gente? A Comissão de Justiça falou que é inconstitucional, falou que é ilegal, matou os outros pareceres. O plenário aprovou, acabou os outros pareceres. Mas não custa nada já fazer tudo junto para agilizar o processo legislativo. Quando chegou... Depois de brigar 10 vezes com o Zé, falei, você está enchendo o saco com esse negócio aí, está querendo protelar para bancar o chato. Não estamos, acabamos quase brigando. A hora que está de volta aqui, vem o Mira. O Mira está certo num ponto. Eu resolveria esse projeto só com 2 artigos, Mira. O artigo 1º, a instalação, o Serviço Autônomo de Água promoverá a partir da vigência dessa lei, de forma gratuita, quando necessário ou solicitado, a instalação. Para o final. Vai lá, se revoga as disposições em contrário. Você não tem que discutir caixa, não caixa, não sei o quê, porque tudo isso já se sabe. Não estou falando de caixa nesse negócio, não estou falando de nada, estou falando de uma peça chamada hidrômetro. Então, realmente, nesse ponto, o Mira está certo. Poderia ter morrido o projeto aqui. E não precisaria nenhum dos outros artigos que está aí. Então, se você aceita uma sugestão de amigo velho, se você aceita, retira todos esses negócios aí, só deixa o artigo 1º e o último, gente. Não precisa, pessoal. Sério. Hã? Mas, hã? Como é que é? Eu não entendi, Zé. Votar por artigo? Não, mas não precisa. Faz um substitutivo aí, os 6, tudo. E, ó. Hã? Vai lá e fala assim, ó. O 1º artigo, ele diz tudo. Então, a hora que o SAAI recebe um pedido, ele vai lá, instala e pronto. Agora, se vai ter caixa ou não caixa, a responsabilidade é de quem está fazendo a obra. Ele tem que fazer. A companhia elétrica, a CPFL, ele não tem na legislação dele esse negócio. Ele tem as normas sobre a caixa. Ponto. Você entendeu? Agora, o que está se falando aqui é da isenção do hidrômetro. Só, mais nada. Então podia ter resolvido esse negócio há quase um ano. O agravante disso, umas 10 pessoas já me procuraram, não sei se alguma chegou em você lá. Como é que é esse negócio? Falei o seguinte, ó, se te cobrarem, entra com uma ação na justiça e pede a devolução. Mas vamos fazer uma coletiva, nós vamos juntar bastante gente que teve cobrança de hidrômetro, vamos entrar com uma ação coletiva, porque agora mesmo eu peguei aqui uma decisão de Tribunal de Justiça, 5 milhões numa companhia de Goiás, teve que devolver desde 2007 para cá pelas cobranças de hidrômetro. Você tem ideia, mais ou menos, quantos hidrômetros vocês cobraram de 2007 para cá, em 12 anos? Não, assim, não tem, né?
São uma média aí de 800 mil hidrômetros por ano.
Por ano. Então, seria uns 12 mil hidrômetros. Bota nisso daí o valor de cada hidrômetro e mais dobrar isso daí pela cobrança indevida, correção, etc. e tal, vocês vejam o que pode acontecer. Então, nós estamos tentando, nessa história aqui, pessoal, só simplificar um negócio. É devolver ao cidadão um direito que foi usurpado dele. Ele não precisava ter pago isso desde 2007, ok? Então, se pode contribuir de alguma forma, principalmente o Semira e o Zé, que deixaram agora emendas nisso daqui, por favor, hoje é sexta-feira, na segunda, ou faz o que o Zé falou, vota por artigo, põe para votar e vota por artigo, vão excluir tudo o resto, deixa só o primeiro e o último, você entendeu? Porque a questão que você levantou, ela é implícita. Ué, como é que você... Se o cara me pedir... Quer ver o meu caso? Eu tenho uma chácara. Eu pedi um hidrômetro na chácara. Não estava morando ninguém lá. Por quê? Porque eu queria água à planta. Eu vou pagar a água, é problema meu. Você não tem que saber se tem casa, se não tem casa, se tem alvará, se não tem alvará. Você está certo. Mas você está vendo quanto que justifica o primeiro artigo e ponto final? Não precisa de nada do resto, filho. Tá? Então, a sugestão de cidadão... para a gente ver se acaba com essa lenga-lenga aqui, é a gente dar uma, engatar a marcha ré, dar uma andadinha para trás e falar, ó, miou, não vai ser cobrado o hidrômetro, ponto final. Agora, se o cara precisa... Porque, por exemplo, se eu tenho uma chácara lá no limite da cidade, dentro do perímetro urbano, e requeiro a instalação de um cavalete lá, não tem que montar caixa num caixa de abacuatro, vai lá pôr um cavalete para me regar a planta. É isso que está acontecendo na prática. É isso que fizeram na minha chácara, quando eu pedi para ligar. Você está me entendendo? Então,
só justificando a minha emenda, porque eu conversei com jurídicos, dois jurídicos, sentando, porque, querendo ou não, o jurídico sabe da questão. As pessoas entram hoje, hein? Não somente a pessoa quer o hidrômetro gratuito, mas depois, infelizmente, a situação hoje é bem complicada. Mas, assim, conversando com eles, juridicamente, ele achou viável de estar colocando essa emenda. Esse pensamento que eu coloquei para eles. É viável fazer esse trabalho aqui, José.
Mas é, ou é onde vem parar
isso? Para não ter
isso?
Desconforto. Toda hora você tem que pedir um justificativo, explicando. Mas, então, conversei com o juiz, foi só isso, simplesmente isso.
Mas
explicando que realmente o cidadão vai receber só o hidrômetro, gratuitamente.
O Mira deu o maior argumento agora, ele mesmo falou, ele é engenheiro, ele sabe do que ele está falando. Cara, para com isso, se você procurar chifre no unicórnio, você acha. Mas se você procurar no cavalo, vocês não vão achar, gente, não tem. Não, estou falando sério, nós estamos entre amigos aqui, cidadãos acima de tudo. Não tem, gente, para com isso. Liquida essa jossa aqui, porque tem outro para vir. Que é a cobrança zero, nós estamos esperando resolver esse para mandar outro ainda. Você entendeu?
Fernando, por favor, qual que é a lei federal? Aqui, eu aqui, ó, do lado de cá.
Tá no
anexo?
Tá no anexo. Quem tá falando? Não...
Eu, aqui? Tô na tua frente, cara.
Mas o que fica esse traste aqui na frente é que é mais linda, que eu adoro, viu?
A Fátima fez um comentário interessante, porque, na verdade, se a lei ela está apenas regulamentando com base numa lei federal... Isso por si só já é o respaldo jurídico.
Mas
entendeu?
É o que eu falei, desde o começo, gente. É. Na verdade, nós nem precisávamos ter mandado esse projeto aqui. A gente
já tem a lei federal.
A gente quis agir com transparência. Então vamos levar para a Câmara, pegar, botar, acabou, mata a municipal que está lá atrás, que a municipal já não vale mais, Tiago. Você está me entendendo? Então, se alguém quiser brigar juridicamente com o SAAI hoje, ganha fácil. Já tem 10 mil decisões aí a respeito disso. Rapaz, faz um ano quase que está esse vai e volta. Não é que eu estou querendo ser velho pentelho. Eu sei que eu sou. Mas para com isso, gente. Pelo amor de Deus.
Fernando, só complementando, que depois vem a comissão de orçamento e ainda convoca uma audiência pública.
Não, eu nem falei aqui, eu parei no que eu tinha feito já. A minha parou na emenda do Migra, eu não falei mais nada, você entendeu? Essa audiência pública deveria ter sido feita lá atrás.
em fevereiro, quando voltou o negócio, porque pelo menos aí já sentava, se discutia, poderia ter matado a charada lá, você entendeu? Mas você não está errada de fazer audiência pública. É bom, a gente tem a oportunidade de vir, discutir as coisas, trocar ideia entre nós aqui, etc. Tal. Se bem que tudo que nós estamos discutindo aqui, o Zé já está assim de escutar, né? Ninguém mandou ele ser meu companheiro de partido, paga.
Só fazer mais uma colocação. Inclusive, como teve a necessidade de fazer audiência pública para aquele projeto que nós já discutimos, até eu sugeri para a senhora presidente que colocasse mais matérias, né, para a gente aproveitar, né, o tempo nosso e seus, né, para que a gente possa discutir. Por isso que, né, nós pedimos para colocar mais matéria. E é importante discutir.
Não, eu sou favorável, sabe disso. Sou macaco de audiência pública.
Isso. A minha emenda realmente foi só para corrigir o texto que tá, ela está conflitante com uma lei complementar que já foi votada lá atrás. Entendeu? É só isso.
Mas você reparou que se reduzir a 2 artigos, acaba até a necessidade da tua emenda? E resolve o problema simples. É só o hidrômetro, gente. Não tem mais nada, não tem mais caixa, não tem mais nada. É só... Não vamos mais cobrar o hidrômetro, inclusive pode escrever aqui, porque já tem lei federal que diz para não cobrar, ponto. Estamos matando a lei do Nicola, só isso. Pelo amor de Deus, não fala mais nada, Tiago. Está apto? Ah, então entendi, então fala. Tá bom. Desculpa, Tiago, já pedi desculpa.
Alguém mais? Agradecemos, então, a presença do representante da autarquia SAAI, o André Bazzoni. Muito obrigada, tá? Quero aqui dizer que a secretária de Assuntos Jurídicos, Tatiana Fodra, teve uma reunião emergencial, por isso ela se ausenta da continuidade desta audiência pública.
Pode preparar a próxima lá já agora.
Projeto de lei ordinário número 110 de 2019 concede isenção de imposto predial e territorial urbano ao contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna, câncer e que esteja em tratamento. E dá outras providências de autoria do vereador Antônio Ismael Alves de Mira e vice-presidente desta comissão.
Cadê esse projeto? Não achei aqui. Já vi.
Vou ler a justificativa, só a justificativa do projeto de lei. A proposta de isenção e remissão no que tange ao pagamento do IPTU leva em conta o fato de que o tratamento do câncer despende grande parte da renda do paciente, prejudicando a manutenção econômica e a subsistência de todo o grupo familiar. Existe uma demanda muito grande no nosso município, e sabemos da necessidade de quem está em tratamento e a dificuldade que é para a família. Para obter a isenção, será necessária a apresentação de um atestado médico que acompanha o paciente. Além disso, a família deverá possuir apenas um imóvel com o beneficiário vivendo nele. A medida prevê isenção do IPTU para o exercício fiscal subsequente ao da solicitação, com validade de 1 ano. Se o diagnóstico persistir, será possível requisitar novamente o benefício. Qualquer recurso para a família é positivo, pois o tratamento é caro. Essa lei fortalece a sensibilidade humana, servindo como apoio para as pessoas que enfrentam o câncer. É uma forma de despertar o amor ao próximo e tornar Ibitinga uma cidade mais solidária, humana e moderna. A lei também prevê que o contribuinte com o diagnóstico da doença, que esteja em tratamento e que não tenha conseguido pagar o IPTU, acumulando dívida com a prefeitura, poderá conseguir a remissão do débito. O perdão da dívida, que também beneficia o cônjuge, pai, mãe ou filho do contribuinte será concedido a partir da data do diagnóstico e poderá ser requerido isolada ou conjuntamente com o pedido da isenção. A remissão será escalonada da mesma forma que a isenção. Respeitosamente, vereador Antônio Ismael Alves de Mira.
Olha que requerimento bem explicativo, você viu? Bastante palavras que ajudaram eu a escrever. É, na verdade, isso aí é uma proposta da prefeitura, já foi discutida aqui em sessão anterior, a respeito de uma outra lei que teve veto da prefeita, e, enfim. E até eu conversei com o vereador Tiago, que eu acho que a próxima matéria é um dos projetos dele, é a respeito da gente pedir para a prefeitura se tem, né, ou se existe a possibilidade de saber qual o impacto que vai ter nisso aí, o impacto financeiro, né, dessa isenção. E, então, é um projeto como aquele dos aposentados, como aquele que não... aposentado que não paga a conta de água, que consome até 15 metros cúbicos. Seria uma lei para incentivar essas pessoas que... né, que são portadores, que têm o câncer, ou alguém da família que tem o câncer. Seria uma maneira de dar uma ajuda aí na reduzir a cobrança do IPTU. A questão da remissão já veio, não pode, né? O vereador não pode propor projeto de remissão, né? Renúncia de receita, é dívida ativa, né? Então, essa aí já veio, esse artigo 5º, ele não pode prosperar, porque é inconstitucional. A Comissão de Justiça e Redação já fez o parecer, né, dizendo que esse artigo é inconstitucional. Então, seria aí um projeto mais para dar um incentivo aí para essas famílias que têm pessoas com câncer.
Com a palavra, o Fernando.
Mira, eu queria dizer para você que eu sou contra esse projeto, e vou te dizer por quê. Porque eu acho que ele deveria ser extensivo a quem tem esclerose múltipla, a quem tem HIV, a quem tem qualquer doença de alto custo. Fica a sugestão, já que você gosta de fazer emenda, de fazer uma emenda ao seu projeto, mano, e repensar a história de ser exclusivo para câncer. Conversar com o pessoal do SANS. Eu acho interessante essa proposta, se bem que tem que se lembrar de uma coisa. Todo mundo que tem uma doença de alto custo, geralmente ele recebe um benefício do BPC. Então já é um benefício razoável de um salário mínimo que a pessoa tem. Mas também, muitas vezes, é pouco, né? Não custa nada para o município fazer essa adoção que você está propondo, mas fica a sugestão, pensa também nas outras doenças de alto custo, porque eu acho meio injusto você selecionar uma. Câncer realmente é complicado, isso é tal. Mas AIDS também mata, e eu já tive dois aidéticos na família, ajudei a cuidar dos dois, é caro, você entendeu? Os coquetéis que tem que ser dados, isso é tal, é caro. A minha mulher tem esclerose múltipla, a gente tem condições de bancar com as coisas dela, mas se eu conheço casos de gente pobre, nós temos um aqui muito conhecido em Bitinga, Marília, a mulher do Jorjão, né? que ajudaria muito uma pessoa com o porte financeiro dela ter uma isenção desse tipo, porque o tratamento da esclerose múltipla também é caro. Se você consultar o SANS, eles te dão a lista das doenças de alto custo. Em termos de impacto ambiental, de impacto financeiro, precisa aprender nós precisamos lembrar sempre de uma coisa: não existe impacto financeiro para o poder público. Porque tudo aquilo, por exemplo, que você der de isenção aqui, o ano que vem entra em algum canto no orçamento, aumentando lá. Então, a verdade é que não existe nenhuma isenção total para nada no poder público. Aquilo que entrar como uma isenção esse ano, no ano que vem, é o que a gente conversou recentemente lá, no ano que vem vai ser embutido em alguma outra coisa para cobrir aquela despesa que ficou aberta. Lá do nosso tempo, lá de trás, nós tivemos um grande especialista nisso, dois, por sinal, né? Nicola Lucino Sobrinho e Orville Rossi. Então, o Nicola, quando você fala, você quer fazer? Faz. O ano que vem ele vinha e subia alguma coisa, o dobro, para poder cobrir aquele rombo que tinha aberto no ano anterior, você entendeu? O poder público tem esse manejo aí. Eu gostei da sugestão, mas dá tempo ainda de ampliar um pouquinho, você entendeu? Fazer um atendimento mais justo em termos social.
Alguém mais?
O projeto do Mira, ele é interessante, é importante, mas tem assim, o Fernando falou alguma questão de outras doenças. Minha preocupação, hoje nós temos questão do desenvolvimento social, a questão, eu prefiro, assim, eu, de repente, que fosse especificado para as pessoas, não sei, mais para as pessoas de sem condições, de baixa renda. Porque aí você engloba mais as pessoas, dá esse impacto para as pessoas de baixa renda. Então, eu teria uma análise... Sabe por quê?
Tem que ser.
Porque, querendo ou não, nós já temos um sistema SUS aí que engloba todos, né? Todos têm os direitos iguais. É isso, né? Todos podem utilizar ele, podem usar outro medicamento, pode usar. Nós temos que levar uma consciência para as pessoas, né? Porque quem não tem condições realmente necessita de alguma coisa, de um tipo de ajuda. Se ele receber um benefício desse do Estado ou do município, ele pode muito bem ajudar a família, ajudar a pessoa de outra forma. Da forma que o desenvolvimento social faz a visita à família para ver se precisa de uma cesta base, daquele direito de fazer, quais buscar o direito dele da Bolsa Família, que é de direito dele, então, né, que a isenção, porque muitos procuram aqui, vêm aqui procurar, porque, vereador, precisa de uma cesta, precisa de uma coisa. Não, a gente procura saber os direitos dele, procurar, você tem um Bolsa Família, você tem... Muitos que vêm aqui não tinham essas questões. Então, você passa, vai uma assistência social visitar, faz os procedimentos. Caso há uma dúvida na família que vai receber essa isenção do imposto, você cobra do desenvolvimento, você vai direcionar o desenvolvimento social. Políticas públicas, porque ele tem assistência social para isso. O município tem para isso. Então, poderia, o nobre vereador, sentar e estudar nesse sentido, até mesmo em outras questões, levar até mesmo o poder executivo, fazer um trabalho nesse sentido, para que possa fazer, se não for nesse sentido agora, mas que não, nós temos aí um tempo para ser trabalhado, igual a vossa excelência falou, José, hoje, numa reunião interna que nós tivemos aqui, isso não é coisa de ser implantado já, mas tem que ser trabalhado. E eu acredito nesse trabalho. Tá? Eu acredito muito. Porque quando você dá uma isenção com uma pessoa que, de repente, tem condicionamento, que tem condições, então a gente podia pensar um pouquinho mais numa questão social mesmo, social em questão de desenvolvimento de cadastro único que nós temos, nesse sentido, e ter um acompanhamento pelo próprio desenvolvimento social. Uma assim, sugestão, não é nem contra, nem tá, mas é uma sugestão.
E é interessante porque a gente estava até conversando. A referência do baixa renda já existe nos programas do próprio governo. Então, não precisa se criar uma referência do que é o baixa renda de acordo com o nosso país. Já existem esses dados justamente para as políticas inclusivas, para as políticas públicas. Talvez seria incorporar esses dados, né, feito pelo governo federal, pelo governo do estado, que já existem, seria realmente uma coisa interessante, porque aí você concede a quem realmente aquilo precisa e faz a diferença, né?
Não, quer deixar bem registrado, não é que a gente é contra as pessoas que têm condições, não é que é contra, que é infeliz, a situação que nós estamos hoje, né, seria, né, podia ser aplausível para todos, né, mas infelizmente não acontece. O sistema de saúde também é complicado, é para todos, mas ao mesmo tempo não é. Alguém fica. Então, nós temos que fazer esse trabalho de. Né,
com a palavra, o Rafael.
Bom, não tem uma ligação direta com a redação desse projeto. Mas tem algumas considerações, porque tangencia diretamente a nossa área, que é a arrecadação, finanças e a questão orçamentária. Em relação a esse projeto, agora mais, acho que como munícipe e pessoa que trabalha diretamente com o assunto, tem duas preocupações, que eram um pouco daquelas preocupações que tiveram presentes no veto do projeto do Matheus. O que acontece? Toda renúncia ela tem que vir acompanhada de uma estimativa de compensação. Se a gente fizer essa renúncia, apesar do projeto ser muito bonito, tanto esse quanto do Thiago, que entra no IPTU verde, que é perfeito, a gente vai... A gente tem ganhos para o município, ganhos sociais, mas é uma questão mais técnica. Porque se tiver a renúncia, automaticamente, a gente já vai estar perdendo a participação de saúde e educação, 25% e 15%. A gente já está efetivando as projeções orçamentárias para 2020. Eu já entreguei na... Falei que eu já entreguei, porque eu, de fato, vim aqui protocolar o ofício no final de agosto, com as previsões de receita. Isso vai incluir diretamente, influenciar diretamente, na questão da previsão de receita de 2020. Outra questão é que, apesar de alguns pareceres falarem não, pode ser uma iniciativa do Legislativo, ainda precisa manter a questão da renúncia de receita, estabelecer como vai ser compensado. Só que aí eu entro no meandro, eu tinha até conversado há alguns dias com a Fátima em relação a isso, de que como foi constituído essa análise, porque senão a gente vai incorrer num erro para 2020. Outro ponto que também é importante frisar é que, apesar de sumirem com coisas no orçamento, igual o Fernando colocou, que ao longo a gente vai compensando, a gente entra também num outro meandro. Tem todo um regimento muito sério em relação a isso. E uma das coisas que mais bate no Tribunal de Contas, e eles são bem incisivos em relação a isso, é a questão de renúncia. O artigo 14 ele é muito claro em relação do que se tem que... Não, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de como a coisa tem que funcionar e de que jeito. Então, apesar da lei ser muito bonita, e eu acredito que deva se estender, não há nenhuma natureza de compensação. Ou seja, automaticamente a gente já está ferindo alguns preceitos. Em relação também à questão de receita, que também me deixa um pouco preocupado, é em relação à própria Constituinte, a 4.320, estabelecer que a gente que eu digo quanto membro do Poder Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal, que faz que define a projeção de receitas e o orçamento, e como isso vai se desenvolver. Acho que, não sei, talvez a Fátima tenha alguma coisa para complementar. Fátima? Você tem alguma coisa para complementar em relação a isso? Que eu acho que seria pertinente a sua opinião também sobre o projeto em si. Sobre não o projeto do câncer, nem o projeto do IPTU verde, mas sobre o procedimento de estabelecer uma renúncia de receita.
Então, a gente já fez várias pesquisas. O primeiro passo é que deveria ser uma iniciativa do Executivo. É o Executivo que tem o controle orçamentário do município. E vai ter também o controle da receita do município. E o IPTU nada mais é do que uma receita do município. Tá bom. Se você trata o IPTU como matéria orçamentária e financeira do município, então teria que vir pelo executivo. A partir do momento que você trata ele como uma matéria tributária, aí pode também ser legislativa. Só que, para ser legislativa, vocês têm que fazer toda uma pesquisa que eu acredito que vocês devam ter feito. Então, demonstrar para o executivo, a partir do momento que você apresenta esse projeto, uma maneira dele restituir ao cofres públicos essa receita que está sendo renunciada. Beleza?
Até a fim de...
Desculpa.
Não. É que o que eu vou falar, acho que depois você pode até ajudar. Justamente essa compreensão de leis tributárias e de leis orçamentárias é que permitiram que os projetos de isenção fossem de iniciativa concorrente. Mas, ao mesmo tempo, exige esse estudo e exige também a previsão de quando mesmo começará a ser executado. Porque aí é que existe uma lacuna. Se a receita não foi recolhida, ela é uma previsão. Então, você já faz... Você não lança ela, porque ela não foi cobrada. O fator gerador dela não foi... Não foi coisa. Não foi gerido. Você prevê que, então, ela vai ser menor do que na previsão que você faria sem o desconto. Então, É isso que, inclusive, o Supremo Tribunal, o STF, tem entendido nessas leis, mas desde que elas passem por todo esse processo que a gente está passando. Audiência pública, legitimidade da lei, uma estimativa, então, do quanto não será previsto no próximo orçamento, porque isso tem que entrar, de fato. Porque é uma arrecadação que não é que vai ser lançado e vai depois você dar um bônus e vai conceder perdão de dívida. Não, não é perdão de dívida. Ela não vai ser gerada. É um desconto. Então, não vai ser gerida aquela receita. Então, por isso que precisa justamente dos demonstrativos. Ou, no caso que eles falam, são estimativas. Por quê? Não tem como você dizer também exatamente todas essas leis, para elas serem aplicadas, elas têm que ser mediante solicitação. E é o que a gente falou, a importância dos serviços de triagem, que encaminham, aí faz a solicitação e a partir disso, não é naquele ano corrente que ela consegue, é no ano seguinte, subsequente. Ela apenas garante, é garantido para ela esse direito, mas só vai ser aplicado no próximo.
Porque, querendo ou não, 2020 isso, já está aqui na casa e já está sendo verificado. Perfeito. Já está correndo.
Então já não dá para prever.
Para 2020 já não dá, então vai ter que ser para 2021.
Exato. É isso. Essas estimativas, então, o Supremo e depois o próprio Tribunal de Contas, ele não tem cobrado essa exatidão porque é estimativa do quanto pode, vamos supor, o teto máximo dessa renúncia. Né? Mas, na prática, ela só vai acontecer na medida que o ano vai correndo. E aí, a hora que chega o ano de fazer o do ano que vem, quem solicitou, por isso que normalmente o que eles colocam? Que agora que me veio a ideia também, que eu estava vendo as leis das outras cidades, falei, como que elas passaram, né? Eles colocam um dispositivo que é até setembro do ano corrente. Porque quando está a lei, então, orçamentária, você consegue fazer a renúncia de maneira adequada para se aplicar no ano seguinte. Então, vamos supor, a gente aprova essa lei. Até setembro de 2020, as pessoas que estejam adequadas a ela, fazem a solicitação. Enquanto está sendo feita justamente as audiências, as previsões orçamentárias, e já vai se lançar essa renúncia de receita, estando dentro da lei de responsabilidade fiscal, mas também do trâmite jurídico necessário para que ela tenha validade.
Só que aí eu alteraria a data para abril, porque tem a LDO em abril.
Então, por isso que é importante a audiência, para a gente poder entender como que a gente deixa o negócio adequado para não termos problemas. Pode ir, ajudar aí.
Aquilo que o doutor Rafael falou, já existia esse tipo de concepção mesmo antes da legislação atual de renúncia fiscal. Quando eu fui vereador, toda vez que a gente queria causar um gasto para o executivo, a gente tinha que explicar da onde que ia sair aquele dinheiro, tá? Então, nesse caso do IPTU verde, que já se discute há muitos anos também, e no caso do projeto do Mira, é extremamente simples de resolver isso, se o senhor me permite. A lei orçamentária não prevê receitas e despesas? Está em tramitação aqui para o ano que vem. Então, existe um pequeno dispositivo que poderia ser mexido na lei orçamentária, que seria uma pequena revisão na planta genérica de valores do município. Não, gente, vamos parar de ser besta. Vamos falar sério. Então vamos. Se você fizer um cálculo, hoje eu tenho, por exemplo, assim, olha, eu vou criar, entre aspas, uma renúncia, porque não seria uma renúncia, seria uma isenção, que vai dar um impacto dentro do orçamento do município de X. Estou falando de saúde. Como é que eu faço para repor isso daí? Eu vou usar o exemplo clássico que eu cansei de falar para o secretário André Raci o dia que ele esteve aqui, que ele não soube usar. Ele é herdeiro de uma casa aqui no centro de Bitinga, que hoje vale R$1.200.000 e paga IPTU sobre R$170.000. Então, se você pegar só no setor nobre da cidade e der uma corrigidinha, eu calculo aí de 1% na planta genérica de valores, vai sobrar dinheiro para pagar o que você está querendo, o IPTU verde, e vai sobrar dinheiro para pagar o que o Mira propôs. É só fazer a conta, correr lá, fazer a estimativa de qual seria o impacto do teu projeto e do impacto do projeto dele, e vocês apresentarem uma emenda dentro da lei orçamentária, fazendo essa pequena correção da planta genérica de valores. Certo, dona Fátima?
Então.
Como
eu estava conversando com a Rafael, no meu ver, como uma consultora na área orçamentária e financeira do município, eu coloco a minha opinião pessoal como sendo tanto um projeto como outro de autoria do executivo, dessas renúncias.
Se a senhora quiser entender desse jeito, eu não vou dizer que a senhora
está
errada.
É a minha opinião
pessoal. É aquela história. É a minha opinião. Não é uma questão, vamos dizer assim, tipicamente de legislação. Então, os poderes executivo e legislativo têm que aprender uma coisa. Nós vive-se aqui dentro a ciência da compatibilização. O que, que afetaria ao executivo se ele mandar uma leizinha para cá e falar assim, olha, aumenta aí 1% a planta genérica de valores e a Câmara aprovar? O que, que prejudicaria a Câmara se, de repente, acordasse com o executivo, nós retiramos esses dois projetos, vocês enviam o projeto? Não mata nada, gente. Não dói ninguém. Para efeito eleitoral, amanhã depois o vereador vai falar, olha, fui eu que tive essa ideia, está lá. Você está me entendendo? Compatibilizar a conversa e simplificar o processo legislativo, Mira. A ideia é essa. Se precisar, eu vou lá, sento com um secretário. O Feitosa estava aqui agora há pouco, o Fernando. Está aí, ó. Nem precisa ir muito longe. Pode terminar essa reunião aqui. Ô, Fernando, Feitosa, senta aqui. Um é de administração, outro é de governo. Vamos fazer o seguinte, então vamos retirar esses dois projetos. Vocês vão lá, calcula. Quanto que teria que corrigir na planta genérica de valores para poder ter receita para amortizar isso daqui? E mata a charada. E manda o Marquinhos Fonseca ficar quieto depois. Mas, gente, é assim que tem que fazer a ciência política. Você entendeu? Não é... Hã? Que foi, chefa? Hã? Mas eu estou errado, Fátima? Se eu não estou errado, então vocês entenderam. Boa tarde. Obrigado. Desculpe, eu mexi com teu pai lá, tá certo.
Mais alguém? Mais alguém, o autor do projeto? Não? Quero, então...
Não quero falar assim. É o seguinte, infelizmente, muitas matérias aqui que a gente procura fazer e que, às vezes, acaba sendo recebendo um voto de inconstitucionalidade por um motivo ou por outro, a gente tem enviado para o Executivo e não tem retornado, Fernando. Então, se você fizer isso aí, nossa, nós vamos dar um troféu para você.
Então,
porque,
vamos fazer
realmente,
vamos fazer
seguinte, não tem voltado, Fernando, os projetos.
Você compra essa ideia que nós acabamos de dar? Feitosa, você compra essa ideia que nós acabamos de dar?
Você
está comprando. É uma isenção para quem está com câncer em cima de IPTU, uma isenção para quem cumpriu um programa verde para ter uma isenção, uma diminuição do IPTU, e em contrapartida eles vão aprovar um aumento de planta genérica de valor, não é de IPTU, não é de nada, de planta genérica de valor que compense aquilo que vai ser aberto mão de receita nesses dois casos. É uma medida de compensação. O senhor compra a ideia? Então, seu vereador, tem dois secretários aqui dentro que estão dispostos a sentar com a senhora prefeita, negociar isso, e temos um diretor ainda. O senhor compra essa ideia? Da compensação?
Tem que passar por estudo.
Como é que é? Não, o estudo é óbvio que tem que fazer. Em passando pelo estudo e chegando à determinação, ó, vai ter um impacto X, nós precisamos levantar Y aí.
Aí a gente pode conversar.
Pode conversar, não. Conversa ou não conversa?
Conversamos.
Então tá bom.
Em cima do estudo.
Então, não é impossível, Mira. É só chamar eles e vamos fazer.
Essa mesma sugestão que o senhor deu, o Mira deu na sessão do dia 20/8, quando foi lido o veto da prefeita com relação ao projeto do Matheus Carreiro, não foi?
Mas sempre é tempo para começar a conversar. Não precisa esperar a casa inteira cair. Não, não precisa. Tem um aqui.
Dando continuidade, quero agradecer e citar a presença do secretário de governo, Edson Fernando Inácio, e do secretário de administração, Antônio Carlos Feitosa. Passamos, então, para o último projeto desta audiência, de autoria do vereador Tiago Piotto, com apoio de, acredito que de todos os vereadores, projeto de lei 169, que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no município de Ibitinga e dá outras providências.
É tudo. Não, também, viu?
O projeto, acho que ele é meio... Só lendo ele é autoexplicativo. Ele tem algumas medidas aqui sustentáveis. À medida que você compra essas medidas sustentáveis no seu imóvel, você pode entrar com uma solicitação de desconto no IPTU. Para cada medida existe uma porcentagem, que é o artigo número 4º, e tem um parágrafo único que fala que a máxima de acumular, né, tem um limite então, de até 15% do valor geral do IPTU. Das medidas, a gente tem as mais comuns, como aquecimento hidráulico solar, geração de energia, que agora a fotovoltaica tem crescido, calçadas ecológicas, manutenção de área permeável, que vários estudos mostram que isso é importante para a questão da cidade, árvores, arborização na frente do imóvel, que é uma coisa que Ibitinga já teve muitas ruas arborizadas, hoje, infelizmente, são poucas. E aqui tem algumas iniciativas que são de lugares maiores, como, por exemplo, telhados verdes, que hoje várias indústrias têm feito, né, a colocada do telhado verde, além de ajudar nessa questão ambiental sustentável, é um benefício por causa da climatização do próprio lugar, né, a absorção da luz solar. E uma questão que foi um projeto também que foi apresentado, eu acho que foi pelo vereador Matheus, mas foi incorporado aqui, que é o plantio de gramíneas em lotes não construídos. Ou seja, a pessoa que mantiver o plantio de gramas no lote, né, lógico, grama então não é capim, braquiara, não é mato, é gramíneas baixas, ele também conseguiria um desconto. E nesse caso, o desconto ele é bem maior, ele é de 10%, porque ele não tem um imóvel. Mas a gente sabe o quanto redução de entulho, redução de vários problemas que podem ter pelo terreno estar mal cuidado, podem... Exatamente, diminuir em gastos na saúde, gastos na questão do almoxerifado e de tantas outras coisas que geram problemas. Então, por isso, se a pessoa cultivar as gramíneas no terreno, 10% no desconto apenas para essa medida. E as outras são cumulativas, podendo chegar em até 15%. A proposta é essa. Por que tem se feito essa iniciativa do IPTU Verde? Né? Ela, na verdade, não é recente. Tá? O vereador Leopoldo, inclusive... em 2013, se eu não me engano, tentou apresentar essa proposta. Antes de 2013, na legislatura de 2009 e 2012, também tinha tido uma tentativa, mas até então a gente tinha essas pautas ambientais ou sustentáveis ainda com poucas iniciativas. Então não se tinha jurisprudências, não tinham estudos de impacto, não tinham nada disso. E hoje em dia já tem sido realizado, principalmente nas grandes cidades. Pensando justamente nesse cuidado e nessa interação de cidade e ambiente, a sustentabilidade ela entra como um ponto importante. E aqui é essa medida de incentivo que a gente fala. Então, é um benefício de incentivo devido justamente às questões de própria manutenção, muitas vezes, dessas coisas. Tem uma questão interessante que hoje são as construções com materiais, deixa eu só achar aqui, isso, com materiais sustentáveis, que existem selos hoje em dia, justamente de reaproveitamento e tudo mais, para se considerar então uma construção aí com materiais sustentáveis. A ideia do projeto é apenas trazer uma inovação mesmo na cidade, a fim de incentivar e quem sabe a gente poder ter uma diferença do nosso cenário aí ao longo do tempo.
Obrigado, Ben. Ô, Tiago, só duas sugestões aí, viu? Quando você fala em calçada ecológica,
Você esqueceu do quintal ecológico aqui. Hã? Então, mas quando você fala em área permeável, eu não vi direito lá se está definido o quintal como tal. É isso não? Tá?
Mas, eu não li o... Isso, aí ele tem, a gente colocou uns descritivos na época, conversando inclusive com algumas pessoas dessa área, porque eu também não tinha essas noções.
É, porque está colocado aqui, manutenção de área permeável, não degradável, isso daqui está estranho, com cultivo de espécies arbóreas, aqui é outra coisa.
Nativas e áreas com uma ou mais árvores em frente ao imóvel e áreas com cobertura vegetal, jardins de inverno e outras áreas no imóvel que permitam a absorção da água pelo solo, e possuam nelas espécies arbóreas ou gramíneas plantadas,
tá,
bem como
aqui
árvores.
É importante ficar uma coisa clara, tanto na calçada quanto no quintal. Na Alemanha, há 30 anos, foi feita uma legislação, que é uma das mais perfeitas do mundo hoje, e ela determinou o percentual de permeabilidade. E aqui não tem. 10% vale? É isso que eu estou falando para você. Se você fizer uma calçada com 10% de permeabilidade ou um quintal, ela é permeável. Agora, a questão não é essa. É o quanto de permeabilidade, tanto no quintal quanto na calçada. E deveria ser no mínimo de 50%. Para acompanhar o raciocínio... acompanhar o pensamento, por exemplo, alemão, que hoje é um dos mais modernos do mundo, o Bolsonaro gosta ou não.
50% lá?
50%.
Isso vale ali aqui na calçada ecológica.
Na calçada ecológica e no quintal também permeável. Pelo menos 50%. Ah. Geralmente o pessoal faz 50% e para. Então, quando você tem aqueles bloqueios... Eu estou falando que eu estou preparando fazer isso na minha casa esse ano passado, o ano que vem, independente de IPTU. Então, tem uns bloqueios que no meio deles você tem a terra e planta grama. Uhum. Então, você fica com 50% de concreto e 50% de grama. Você está entendendo? Porque você pode fazer também um bloqueio com 90% de concreto, 10% de grama, estaria atendendo, mas não adianta quase nada.
Ah, entendi.
A permeabilidade fica pequena.
A permeabilidade
pequena.
Do próprio piso, então, é de 50%.
É 50%, pelo menos. Se você quiser fazer um bloqueio de 60% de grama e 40% de coisa, aí é problema seu. Está entendendo?
Essa questão que você está falando de 50% do bloqueio, por exemplo, nos pisos, nos intervalos, não é isso?
É.
Pode fazer a passagem do lado grama, alguma coisa assim permeável.
Esses pisos permeáveis, eles...
É um bloquete, isso. Dá para você fazer estacionamento já. Eu já tenho até foto disso daí lá comigo e tudo. Você pode fazer um estacionamento com esses bloquetes tudo junto, entendeu? 50% da área vai ficar permeável com grama e os outros 50% vai ser a parte do bloquete mesmo. Você pode fechar um quintal inteiro desse jeito. Dá para uma senhora que usar uma cadeira de roda, estou pensando lá no meu problema, passar por cima do bloquete com a cadeira de roda, uma criança que quiser andar numa bicicletinha, tudo vai, você entendeu? Só que você tem uma alta permeabilidade, 50% já é uma permeabilidade boa.
Fazendo um cálculo rápido, 50% de desconto seria uma renúncia mais ou menos de R$175 mil.
15%.
Fazendo um cálculo super rápido, pensando em toda a nossa arrecadação, colocando que só 10% dos imóveis totais do município deteriam essa característica. Se você fizesse uma renúncia de 50% nesse caso... Até 15. Se você fizer até 15%, aí a gente vai reduzir isso daqui para... É que o Fernando tinha falado de 50%, né?
Não,
essa é história. Isso é outra história. Esquece. Mas,
não mistura o...
501, 350.
No máximo 15 por imóvel.
Já é 50 mil.
Você sabe quanto que ia aumentar o IPTU com aquele projeto que vocês tinham feito?
Quanto?
R$2 milhões para o ano que vem.
Agora, exatamente essa parte da IPTU ecológico estava contemplada naquela lei.
Isso.
Dessa forma.
Tá, mas veja o que eu vou falar para você. Então, vocês estavam propondo um reajuste na planta genérica de valor de 5%.
5.
Eu estou falando de 1.
Vamos precisar fazer a compensação.
É um quinto dos 2 milhões. É um quinto dos 2 milhões.
Não,
quanto que
eu
dá?
Entendo.
Hã?
Mas só para realizar a compensação de maneira adequada, senão a gente vai frustrar todo 2020.
Não, presta atenção no que eu estou falando. Quanto que dá 1%... em cima dos 2 milhões que você ia falar. Você ia fazer 5. Eu estou falando em dividir por 5. 2 milhões dividido por 5 dá quanto mesmo? 400 mil. Hã? 400. É 4 vezes. Você falou em
175.
Ah, é 3 vezes praticamente o que você está querendo. Não precisa nem ser 1%, 0,5% dá.
Não, vamos pôr então 3.
A PGV?
Hã?
Você fez o cálculo da PGV?
Não, é
o cálculo que ele está fazendo.
Então, em cima do que ele está falando. Tá.
Então uma porcentagem bem pequenininha.
Nossa, não é nada.
Na PGV, bicho, consegue fazer.
Você consegue compensar tudo isso daí.
Fica a dica.
Vamos aguardar a iniciativa do Legislativo.
Eu acho que assim...
Iniciativa do Legislativo.
Na verdade, colocou. Se a gente conseguir, então... Até o Mira fez um desafio. Se nós conseguimos sentar, então, Legislativo e Executivo, tendo em vista justamente... Inclusive, até para abarcar essas propostas mesmo. E pensando no desenvolvimento da cidade e a importância que realmente tem que ter também esse cuidado fiscal. Até porque se não tivesse que ter o cuidado fiscal, a gente nem estava numa audiência pública tendo que discutir isso.
Exatamente.
Então, a gente tem essa consciência. Mas a gente tem também a celeridade de que aconteça. Exatamente. E não fique apenas na ideia.
Até porque tem um aspecto político-administrativo nisso daí. Hoje de manhã nós estávamos conversando lá a respeito da questão de demandas populares, que é uma coisa, e demandas político-administrativas, que é outra. Na eleição passada, eu ajudei a criar as diretrizes da atual administração. E existia um lema dentro dela, ser uma administração inovadora e humanitária. E essa colocação que está sendo feita nesses dois projetos, os dois projetos, eles são, acima de tudo, humanitários. Está certo que depois a prefeita mudou para Deus no comando e tal, aí outro problema. Mas eu tenho certeza que Deus tem um senso humanitário também. Então a gente tem que pensar em fazer com que prevaleça o que foi as diretrizes desse PPA que está sendo usado hoje, que ele foi criado em cima dela. Então não vejo demérito nenhum, não vejo problema nenhum em sentar e falar assim, olha, vamos fazer um ajuste aqui, se precisar retirar e o executivo mandar em regime de urgência, já que faz tanta coisa em regime de urgência, faz. É simples, gente, não precisa haver conflito. É só haver inteligência, bom senso e entender o que está na Constituição. Se falar em termos de equidade dos poderes.
Ué, o secretário foi embora já?
Hã? Ah, então estão trocando figurinha, tá certo.
Mais alguém? André?
A gente só vai torcer para que dê certo, né? Agora.
Não, é tão simples.
E vamos trabalhar para isso.
É só chegar, marcar uma reunião, sentar lá e resolver, caramba.
José, vai falar?
Hã? Não vai levar nada, não vai levar nada. Está lá na Constituição, são harmônicos e independentes. Então, age harmonicamente, ué. Põe uma mordaça no Marquinhos Fonseca.
São questões positivas e bem trabalhadas e debatidas. É que nem a questão da equidade que estão falando, né? Da questão do executivo e legislativo. E é importante, então, porque nós estamos trabalhando com pessoas aqui que têm essa consciência. Porque, de repente... Às vezes sai para fora a questão lá de desconto, de tudo, todo mundo acha que quer desconto, mas não sabe da dificuldade para também que possa fazer o trabalho, o investimento que é necessário, tem de saúde, educação, tem um monte de coisa. Então, esse trabalho pode ser trabalhado dentro, com tranquilidade, ser debatido, discutido com seriedade, né, com essa seriedade, e vejo que essa inovação do IPTU verde, quanto a colocação do MIR e de outros projetos que engloba a importância de estar sendo trabalhado nesse sentido, eu vejo uma boa iniciativa de começar a ter esse diálogo, né, de começar a criar o diálogo, né, de fazer com essa construção. O que nós não podemos, às vezes, é que saia as questões daqui para a população de forma, as informações de forma inadequada, de forma... Que a política exige também uma seriedade, o executivo precisa dessa seriedade. Sabemos que os municípios hoje Eu estive num evento em São Carlos, conversando com diversas lideranças, cidades bem estruturadas, que eu pensava que não tem essa dificuldade. Uma pessoa falou assim: José, como nós podemos governar, um executivo governar uma cidade que tem 2% para investimento? É uma cidade bem avançada, né? E debatendo outros assuntos, você percebe que a única mudança, a diferença, falando aqui como cidadão também, que a diferença de administração, que é com as dificuldades que nós sofremos aqui, todos os municípios estão também sofrendo. Isso é um debate que pode ser trabalhado dentro da Câmara, com bastante transparência, com bastante vontade de fazer as coisas que chegam de forma adequada para a nossa população, sem prejudicar, não querer passar acima do poder do Executivo, nem o Executivo acima do Legislativo, mas que esse debate possa ter esse crescimento amplo, porque assim nós com certeza levaríamos para a nossa população uma mudança de comportamento, de administração, de legislativo e executivo, trabalhando com essa consciência e junto com a população. Tendo esse entendimento, os avanços com certeza poderão ser adquiridos. Então, eu torço que essas questões, que esses projetos possam ter fluir efeito, aí, ou não seja agora, mas mais breve possível, com o entendimento dos dois poderes, eu acho que, e também da população, que é primordial também. Só que tem certa situação que diz ditado, não pode chegar para a população, é desconto disso, né? Quando a população fala de desconto disso, mas tem as consequências disso, né? Tem que ser trabalhado de forma interna, ampla, depois fazer essas audiências para que a população possa ter o entendimento e a importância dessa questão, mas também até da planta genérica que foi trabalhada aqui, que você acabou citando, algumas questões que poderiam ser revistas. Então, essas questões ser revistas para trazer melhorias, não para trazer mexer no bolso do contribuinte também. É só mexer, só. Não é isso a intenção, né? Mas a intenção é que as coisas... É por isso que precisa assim, uma política também ambos nós, vereadores, ambos os executivos, que não possa trazer aquele conflito, né? O fulano quer fazer isso, mas ficando quer isso, a planta vai aumentar porque vai mexer no bolso do pobre, não é essas informações que nós queremos. Nós queremos que seja debatido esses assuntos com maior transparência mesmo, que com certeza meio que demore, mas a tendência é que a gente leve essa discussão sempre uma hora, ela tem que chegar a ser concluída. Esse é o desafio. E me coloco à disposição nesse sentido também.
Só me permite para complementar, senhora presidente. Zé, essa questão toda aí, nós temos que olhar dois aspectos, o aspecto econômico e o aspecto político. O político, não entra na minha cabeça que você tem uma cidade onde o presidente da Câmara é de um partido, a prefeita é do mesmo partido, e o presidente da Câmara não chegue como autoridade que ele é legislativa. Senhora prefeita, vamos conversar nós dois aqui, tem um problema? Seguinte, tem essa situação ABC, vamos fazer aquilo que o estatuto do nosso partido pede. Porra, alguém tem que fazer isso, Zé. E é você. O discurso é muito bonito, eu entendo, etc. tal. Mas você é a pessoa certa para chegar para a dona Cristina Arantes e falar assim: dona Cristina, nós tivemos numa audiência pública, tinha um outro filiado do seu partido lá, que foi o cara que levantou a senhora para dentro do PSB, colocou isso assim, 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 assado, e que ele é o maior prejudicado se houver uma mudança na planta genérica de valores do município. Porque ninguém que está aqui dentro tem um imóvel onde hoje o que eu pago de IPTU é um décimo do que eu deveria pagar. Já discuti isso com o meu filho aqui dentro, você entendeu? Então eu falo dessa questão aí de cátedra, eu falo com doutorado nisso. Eu tenho uma situação altamente privilegiada. Eu pego um cidadão que mora, por exemplo, lá no Jardim Alvorada, ele tem uma casinha hoje lá, que ele pagou R$45 mil da casa, está registrado por R$45 mil e ele paga IPTU sobre R$45 mil. Eu tenho uma casa que vale R$1.200.000 e eu pago IPTU sobre R$120 mil. Então, eu tenho autoridade moral aqui dentro para falar: gente, isso pode ser modificado. E o senhor tem a autoridade legislativa e partidária, para chegar para a prefeita e falar assim: olha, vamos parar de brincar de partidinho, vamos fazer um negócio a sério. Então, nós temos normas no estatuto do nosso partido a respeito do senso humanitário que tem que ter a gestão pública. Vamos estudar esse caso juntos e resolver Porque você vê, um projeto está saindo da base aliada dela. O outro de um que assume que eu não sou nem oposição nem situação, eu sou o do muro. Mas tudo bem, ele vai lá e... Não, mas é, ele assumiu, não vejo maldade nisso, você entendeu? Então, de repente, o Mira fez uma colocação que eu respeito, é um posicionamento pessoal dele. Agora, ele está fazendo uma proposta humanitária, que pode, inclusive, ser ampliada. E tem jeito de resolver isso, Zé. Então tem que você dar o tiro de partida agora. Não vai atirar na prefeita, pelo amor de Deus. Mas você tem que chegar para ela e falar, olha, vamos conversar e resolver isso. Tem dois secretários que acompanharam tudo o que aconteceu aqui hoje e sabem que o que está sendo conversado não é para benefício do secretário, seu ou do vereador, é para benefício da comunidade. É só querer, é querer fazer a coisa.
Mais alguém?
Eu vou até desligar aqui agora.
Mais alguém? Alguém do plenário? Informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade extrairá suas conclusões sobre os projetos, as quais serão apresentadas junto ao parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública e agradeço a presença de todos.
Favorável. Favorável. Sempre tem vontade de pegar.